Para você que está ouvindo o Radar Noticioso, quarta-feira, 15 de junho de 2011. Muito bom dia ao deputado federal, direto de Brasília, Jundiabi.
Bom dia, Marilei. Bom dia, amigas e amigos do Radar Noticioso. Enfim, bom dia todo o pessoal aí da Rádio Metropolitana, que pega a região imensa de Mogi das Cruzes, Alto Tietê.
É verdade que você é avô fresco, deputado?
Pois é, Marilei. Que beleza. Acabei de, na sexta-feira passada, surpreendido com o nascimento do Rafael, da minha filha Mari, com meu genro Takeshi. Então, estou agora formando um quarteto de netos. Uma beleza, viu, Marilei?
É uma emoção a mais,
ser avô, né? É totalmente diferente de ser pai. Todos terão essa felicidade, né? Os avôs e as avós sabem disso.
Tá aí, deputado, avô fresco. Eu quero falar um pouquinho de como é que está, se está fresco o ar aí de Brasília, depois da queda do Palocci, a chegada da Gleisi Hoffmann, saída do Luiz Sérgio e a chegada entrando Edeli Salvatti. Como é que está a aura aí do Congresso Nacional depois de tantas mudanças e desse aconchego novo no governo Dilma?
Olha, Marilei, a gente vai aprendendo as coisas aqui em Brasília, né? Por exemplo, nesse mês de junho, os deputados de todos os estados do Nordeste, né, têm compromissos inadiáveis e imprescindíveis na rotina parlamentar deles, que são as festas juninas. E como são estados onde essas festas juninas servem com uma ligação muito forte com conteúdo religioso, Marilei, até esse clima favorece para que haja uma distensão aqui no parlamento do Brasil, que a Câmara Federal e o Senado Federal está muito mais calmo. Já deixou-se na saudade o acontecimento do Palocci e a vida continua firme para frente.
Então vamos falar dos assuntos importantes para nós aqui da região do Alto Tietê. E é claro, né, sabemos também como é que estão as informações em relação à região sudeste, que dão sequência aí à série de seminários promovida pela Frente Parlamentar das Ferrovias, com o objetivo de debater o papel da rede ferroviária no desenvolvimento do país. O evento será na próxima sexta-feira, dia 17, a partir das 10 horas da manhã. Como que vai ser esse evento? Como vai ser a sua participação, deputado?
Ok, Marilei. Primeiramente, é importante a gente trazer essa informação, porque nem eu sabia que na Câmara Federal e no Senado nós temos duas maneiras de constituirmos uma frente só de deputados federais ou então uma frente mista, que é uma mistura de deputados federais com senadores. E nós temos aí, talvez, três dezenas mais de frentes de todos os assuntos que envolvem os interesses da vida cotidiana da população brasileira. E eu escolhi algumas frentes, das quais uma das frentes que eu escolhi, entre educação, saúde, segurança pública, está a defesa da ferrovia, Marilei. Porque há muitos anos eu venho debatendo esse assunto importantíssimo para um país continental como o Brasil. O Brasil perdeu o bonde da história quando, lá para os anos 1950, 60, investiu fortemente no sistema de veículos. Portanto, como consequência de ter optado pelos veículos, Marilei, só temos rodovias. E aí foi sucateando as estradas de ferro, né? E ficou na lembrança as estradas de ferro da Sorocabana, da Mogiana, da Noroeste, todas cateadas. E nas cidades, Marilei, é aquele sufoco. Hoje até em Brasília, que é uma cidade que foi projetada para que não houvesse cruzamentos, não houvessem congestionamentos, você tem congestionamentos aqui que, dependendo do momento do dia, né, você não consegue andar aqui em Brasília. Ora, então imaginemos São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, assim por diante. Nós já estamos praticamente sufocados, sem condições. Então, tanto para o transporte de passageiros, como também para o deslocamento de cargas, o sistema ferroviário no Brasil já se faz tarde. Portanto, a razão de eu ter pedido para o deputado Pedro Ukizai, lá de Santa Catarina, ele que preside essa frente. Eu pedi para o Pedro, porque na região sudeste, o seminário, o simpósio, estava marcado para Belo Horizonte. Então, eu propus uma mudança agradecer aqui ao vivo, Marilei, o deputado estadual Edmir Gedi, porque ele é o presidente da Comissão de Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Coloquei o Edmir numa relação direta com o deputado Pedro Ukizai, e aí nós estaremos lá na sexta-feira recebendo, por exemplo, o secretário estadual Gerandir Fernandes, de Transportes Metropolitanos, o deputado federal Edson Aparecido, que preside hoje a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, muitos deputados, muitos prefeitos, muitas pessoas que gostariam de ter uma informação mais aberta, mais atual do sistema ferroviário, estão convidados. E eu faço questão, através da Metropolitana, a Rádio Noticioso, convidar também todos aqueles envolvidos que têm interesse da extensão da estrada de ferro, da estação Estudantes até César de Souza. Né? Nós temos aí algumas comissões em Mogi das Cruzes, não só pela sociedade civil, mas a Câmara Municipal. Então, vou ter a oportunidade de convidá-las e convidá-los oficialmente, mas pelo radar já estou convidando esse pessoal. Vai ser muito importante nós estarmos lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sexta-feira agora, com início às 10 horas, esse simpósio sobre sistema ferroviário do Brasil e em todas as regiões que estão divididas, como Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e assim por diante.
Agora, deputado Junjabi, como é que você enxerga a médio prazo esse sonho de levar o trem da Estação Estudantes até César de Souza? Porque se fala muito desse assunto, mas a gente também não pode enganar a população e dizer que o ano que vem o trem vai até César, né?
Olha, no Brasil, que cresce cada dia de uma forma melhor, depois da conquista da estabilidade, quando nós praticamente extinguimos o sistema inflacionário, Marilei, a nossa memória acaba apagando esses acontecimentos. Mas não faz muito tempo que nós deixamos a inflação de lado, fazem 17 anos. Então, nessa caminhada de 17 anos, Marilei, se nós voltarmos um pouco para o passado, nós haveremos de constatar como o Brasil está crescendo. E a gente não pode crescer muito rápido também. Né? O próprio ditado diz, né? Quanto maior a pessoa, maior o tombo. Né? Então, nós temos que crescer gradativamente. Estamos indo bem. Então, eu até peço à população mogiana, a brasileira, para que as reivindicações, por mais justas que sejam, algumas nós não temos condições de concretizá-las, de representar os anseios da população e fazer com que haja a realização da noite para o dia. As coisas demoram um pouco, mas é fundamental a perseguição desses objetivos. Ora, quem diria que nós teríamos, por exemplo, a Mogi Dutra, a Mogi Bertioga, homens destemidos, pessoas corajosas se uniram e, com a ajuda de muita gente, conseguiu-se a rodovia Mogi Dutra, Mogi Bertioga, posteriormente a duplicação. Falou-se tanto no Expresso Leste, até hoje nós não temos até Mogi das Cruzes todas as composições e todos os horários, mas estamos avançando. Então, eu entendo que essa luta é sadia, porque, fundamentalmente, os trilhos é tudo melhor para nós, seja um passageiro, seja um carga, mais barato, mais ágil, mais pontual, né? Então nós temos que lutar pelo sistema ferroviário, inclusive até César de Souza.
Inclusive, agora que nós vamos ter o começo das obras dos viadutos, para que nós possamos fechar aí duas passagens em nível importantes de Mogi, não é mesmo, deputado?
É verdade. Vai ser muito importante a construção desses viadutos, né? Temos que agradecer. Nós começamos no primeiro mandato com um presente da CPTM, que praticamente fez dois projetos. O prefeito Bertaglione veio modificando, né? E com uma intermediação do deputado Valdemar Costa Neto, nós teremos aí verbas para dois viadutos fundamentais para a nossa cidade. Estamos apoiando integralmente essas grandes ações para o desenvolvimento, não só de Mogi, mas da região do Alto Tietê, porque Mogi das Cruzes é uma cidade regional. Mogi das Cruzes serve de ligação para região campineira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, município de São Paulo, Rio de Janeiro. Então nós temos que caprichar no desenvolvimento sustentado de Mogi das Cruzes.
Aliás, é bom que se diga, deputado Junjabi, que você, juntamente com o deputado Valdemar Costa Neto, conhecido aqui na nossa região como Boy, estão aí para somar, né? Ninguém quer para dividir, não é verdade?
É claro, claro. Nós podemos até ter, nos períodos eleitorais, as concorrências sadias. Muitas vezes, como é uma concorrência, como é uma eleição, é como se fosse jogo de futebol. Muitas vezes passa-se o limite, mas se houver alguma coisa que fique em termos de resquícios, mágoas, eu sempre lhe digo, no dia posterior ao dia da eleição, nós temos que esquecer tudo que acontece. Então, graças a Deus, eu nunca tive uma formação para guardar mágoas, resquícios. Estamos indo muito bem. E por sinal, Marilei, quero agradecer não só ao deputado Valdemar Costa Neto, mas a deputada Janete Pietá, lá de Guarulhos, o Guilherme Mucci, o Roberto de Lucena, o Caminho de Almeida, lá de São José dos Campos, a Keiko Horta, porque nós acabamos ontem de subscrever um pedido de audiência à ministra do Meio Ambiente e também ao presidente do INCRA, para que nós, somados, fôssemos com uma comissão de Mogi das Cruzes e do Alto Tietê, no dia marcado da audiência, falarmos que não podemos continuar com essa ameaça do aterro sanitário lá no distrito de São Paulo. Esses parlamentares assinaram e... por que esses parlamentares? Porque são parlamentares da nossa região. O Calim de Almeida, apesar de ser do Vale do Paraíba, tem muito a ver em função do Rio Paraty, que desemboca no Rio Paraíba, que abastece dezenas de cidades lá do Vale do Paraíba. Deus queira que nós estejamos aí no caminho certo. Inclusive estamos até convidando a frente parlamentar da Assembleia Legislativa para se somar conosco e não esquecendo nunca que a coordenação desse processo está nas mãos do prefeito Marco Aurélio Bertaioli. Eu, inclusive, anexei um dossiê do prefeito Bertaioli para que nós possamos ter uma boa audiência na defesa dos interesses de Mogi e da região do Alto Tietê.
Agora, deputado, falando em aterro sanitário, o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, coordenador da Frente Parlamentar contra a implantação do aterro sanitário em Mogi das Cruzes, também vai hoje se reunir às 17 horas no auditório Teotônio Vilela, na sede legislativa do Estado de São Paulo, para reunir os membros para deliberar as próximas ações para impedir o andamento do processo de implantação do aterro no distrito do Taboão, aqui em Mogi. Também deve colocar em pauta a eleição do vice-presidente e discutir assuntos como reciclagem, destino final do lixo para aproveitamento de energia. Juntando a Assembleia Legislativa, essa frente parlamentar, inclusive presidida pelo deputado Gondim, juntamente com essas outras ações do governo federal, vocês acreditam conseguir barrar a vinda de um aterro sanitário para Mogi das Cruzes?
Com certeza. É um movimento que eu acredito que no estado de São Paulo nunca tivemos um movimento tão coeso, tão unido, tão forte como esse contra o aterro sanitário. Por pequenas ameaças, nós iniciamos o movimento e vencemos. Você deve se lembrar, no meu último mandato, surgiu lá a possibilidade da Secretaria de Assuntos Penitenciários, de repente, querer lá projetar uma penitenciária no bairro do Cuquera. Imediatamente nós nos colocamos a campo. Naquela época, o atual prefeito Bertaioli era deputado estadual. Rapidamente nós marcamos uma ida lá na própria secretaria e, numa discussão de alto nível, nós mostramos que lá era praticamente inviável, para todos os efeitos, uma penitenciária. Aliás, em Mogi das Cruzes. E nós já pagamos muitos favores para o desenvolvimento do Estado, como as represas. Então, esse movimento unificado, quero parabenizar a todos. Por isso é que ninguém pode ficar fora desse movimento. Estamos aí unidos para defender emprego para mogianos e jovens e adultos da região, região do Alto Tietê. Porque você pense assim, de repente, o que será um jovem de Biritiba Mirim, de Salesópolis? Porque esses dois municípios, as restrições de ordem ambiental são muito maiores do que Mogi das Cruzes. E nós precisamos estar solidários. Se existe uma área tão nobre para a instalação de indústrias, como é o Distrito Industrial do Taboão, merece a defesa intransigente e firme de todos nós, cidadãs e cidadãos de Mogi das Cruzes, nosso Tietê.
Deputado, quero falar um pouquinho mais sobre agora, né? Agora sim, falando de política, né? Eleições 2012, nós temos aí aumento do número de cadeiras na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e de várias outras câmaras espalhadas pelo Brasil. Eu gostaria que você comentasse sobre o aumento do número de cadeiras aqui em Mogi, de 16 para 23. Você acha saudável?
Olha, Marilei, é um assunto que não que eu queira tirar a média ou que eu queira ficar em cima do muro, não, né? Mas é um assunto delicado. E eu fico muito mais preocupado, Marilei, pelo seguinte: quando nós estávamos, tempos atrás, e eu falo isso porque já fui vereador também, estávamos com 21 vereadores. Era um número extremamente proporcional, né, a Mogi das Cruzes. De repente, nós tivemos aí uma redução para 16 vereadores. Eu, inclusive, achei pouco 16 vereadores. Mas o problema não é a diminuição, é que houve lá uma reorganização na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e Mogi serve de exemplo para milhares de câmaras municipais do Brasil, porque muitos e muitos municípios teve a redução. E com a redução também houve, né, uma redução do envio de recursos transferidos do Executivo para o Legislativo. As acomodações foram praticamente reduzidas para o número menor de vereadores. Agora, com o mesmo valor, né, graças a Deus, os valores são iguais. Em termos financeiros de repasse, nós teremos aí, no caso de Mogi das Cruzes, que é um exemplo para o Brasil inteiro, de 16 para 23, muitas câmaras da mesma forma. Eu não sei como é que o Poder Legislativo poderá, de repente, acomodar o número maior de vereadores, né, com verbas que sustentavam um número menor. Essa é a minha grande preocupação. Se houver essa possibilidade, eu acredito que é até saudável, porque nós teremos mais vereadores representativos da população de Mogi das Cruzes, o mesmo repasse de verbas do Executivo para o Legislativo, trabalhando em prol da cidadã, do cidadão. Então, se não for para aumentar verbas, etc., eu entendo que a representação maior é até saudável.
Falando em vereador, vereador Tobias, ligou para agradecer o apoio do deputado Junjada ao movimento Trem até César, tá ok, deputado?
Ah, eu que quero retribuir, porque, na verdade, ele e mais alguns vereadores começaram esse movimento. Nós queremos agradecer, né, uma ação tão positiva como dessa natureza.
Falando mais um pouquinho sobre eleições 2012, quero saber como é que tá o vucu-vucu em torno do PSD, o novo partido do Gilberto Kassab. É verdade que mais de 1 milhão de pessoas dos 26 estados e do Distrito Federal já assinaram as listas de apoio ao PSD para ser formado o partido?
Pois é, Maralhei, é um vucu-vucu extremamente positivo, viu? Porque, se não me falha a memória, né, nós temos que ter, né, 5% do eleitorado do continente, no caso continente não, do território brasileiro, alcançando no mínimo 9 estados. Isso daria, numa conta matemática rápida, mais ou menos 480 mil assinaturas de eleitores certificados. E na reunião que nós tivemos no sábado passado, comandado pelo vice-governador Guilherme Arrigo Domingos e o prefeito Gilberto Kassab, fomos informados que temos hoje aproximadamente 1 milhão, um pouco mais, de assinaturas já coletadas. Como deve ter muitas assinaturas não coincidentes com o título de eleitor, etc., vai haver aí um pequeno deságio. Mas mesmo que haja 20% de deságio é sinal que já estamos acima do médio, né, que a lei exige. Portanto, com outras notícias, como estamos hoje com 45 deputados já consagradamente, né, com o desejo de estar nesse novo partido, e o Guilherme Assis Domingos e o Kassab nos informaram que nesses próximos 90 dias talvez nós possamos ultrapassar a marca dos 55 deputados federais e quase chegando a 60 parlamentares em nível federal. Como o sistema político eleitoral do Brasil, Marilei, a dimensão, a grandeza do partido, se entrar na qualidade, é tido pelo número de deputados federais. Ora, se nós tivermos aí 50 para 55 deputados federais, já quase seremos o terceiro maior partido do Brasil. Uma responsabilidade imensa, mas está um entusiasmo enorme, contagiante, e tem base sólida, porque essas informações são verdadeiras. Por isso que nós estamos aí, não festejando, mas trabalhando afincamente, Marilei. Porque, junto com a coleta de assinaturas, nós já estamos praticamente formando as comissões provisórias. Tem o presidente, tem o vice, tem o secretário-geral, tesoureiro, assim por diante. São 8 membros, o mínimo, que nós temos como base, e cada município forma uma comissão provisória. Essa comissão provisória levará para os cartórios respectivos as assinaturas colhidas para que haja certificação. Então, no dia 5 de julho, é o prazo que o Kassab está colocando como um objetivo para que nós possamos terminar esse processo de certificação das assinaturas. E no dia 5 de agosto, tudo indica, pelo calendário, que nós teremos a oficialização pelo Supremo Tribunal Eleitoral desse novo partido, que é o PSD. Graças a Deus, esse é o caminho que está se construindo e tudo indica que assim faremos a concretização, né, para que possamos sair, participar da campanha do ano que vem com muita força, Estamos, inclusive, conversando muito com o prefeito Bertaioli, porque ele permanece no Democratas, mas nós temos aí uma boa conversa para que possamos aí unidos marcharmos para o benefício de Mogi das Cruzes.
Tá, então, deputado João Jabe, obrigada pela sua participação nesta quarta-feira aqui na Metropolitana. Deputado, muito bom dia.
Muito obrigado, Marilê. Um grande abraço a todos.